passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Bom demais ter você aqui com a gente nesta noite linda, uma noite que nos fez o Senhor. Muito obrigado desde já pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua valiosíssima companhia. Estamos prontos aqui para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. E como todas as segundas-feiras, temos a honra, a alegria e o prazer de receber esse mestre, esse amigo, querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo. Meu pastor querido, que bom, que alegria tê-lo mais uma vez nesta noite aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Paulo Afonso.
Boa noite, querido pastor Eliel do Carmo, boa noite a Débora Lira, boa noite ao querido irmão Fábio Silva. Que alegria podermos estar junto nesta segunda-feira que nos fez o Senhor.
Débora Lira, também com a gente nesta noite, compondo a equipe da Igreja Cristo em Casa. Que honra, Débora, ter você aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, minha irmã.
Olá, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, e muito boa noite para você que está ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, bom também tê-la aqui nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, nosso Michel Camargo aqui na técnica, Débora Linda aqui com a gente também, pastor Paulo Afonso Generoso, irmão querido, boa noite a você e a paz do Senhor, você que nos acompanha em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
Obrigado, meu querido Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, orando, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta noite.
Pai de misericórdia, Deus Santo, Todo-Poderoso, nós entramos na Tua presença nesta segunda-feira que nos fez o Senhor, com alegria em nossos corações, pela oportunidade que temos de falar contigo pela oração da fé. E neste momento tão especial, nós queremos orar em prol do culto da Igreja Cristo em Casa. Nós queremos que o Senhor tome este culto e transforme este culto numa palavra de vida, de esperança, de alento, de restauração para aqueles que estão ligados no Cristo em Casa. Abençoa ricamente este culto de hoje. Que haja, ó Deus, uma palavra profética de salvação, de libertação, de cura e de milagre. E que os louvores que serão oferecidos a Ti possam inundar os corações. Nós oramos com gratidão, sabendo que o Senhor está no controle de tudo. Oramos no nome precioso de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém.
Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, eu preparei para ti. Eu preparei para ti muito mais do que sonhou, nem ao teu coração chegou. Eu preparei para ti. Eu preparei para ti. Doeu, estava te moldando, eu sei que doeu. Até te vi chorando, eu sei que sofreu. Foi eu te estruturando para o que está por vir. Sofreu, mas o que não matou só te fortaleceu. Refez a aliança entre você e eu. É por isso que estás aqui. Não te deixo desistir. Se eu falei, você vai até o fim. Aquilo que eu tenho pra te dar, prata e ouro não podem comprar. Você vai vai ver que valeu. Eu não errei, eu sou teu Deus. Ainda vai me agradecer por tudo que eu permiti você viver. Alguém vai perguntar como que aconteceu. Você responderá: foi Deus.
Ele está agindo. Ele está agindo ao agir invisível de Deus, querido, na tua vida. Ele está te fortalecendo. Ele está te estruturando, querido. Oh, cante, diga.
Doeu, estava te moldando. Eu sei que doeu. Até te vi chorando, eu sei que sofreu. Fui eu te estruturando pra o que está por vir. Sofreu, mas o que não matou só te fortaleceu. Refez a aliança entre você e eu. É por isso que estás aqui. Não te deixo desistir. Se eu falei, você vai até o fim. Yeah. Aquilo que eu tenho pra te dar, prata e ouro não podem comprar. Você vai ver que valeu. Eu nunca errei, eu sou teu Deus. Ainda vai me agradecer que eu permiti você viver. Alguém vai perguntar como que aconteceu. Você responderá: foi Deus. Foi Deus. Ele está agindo. Ei! O silêncio de Deus não significa ausência de Deus, querido. Ele está presente. Ah, se você crê, eu tenho pra te dar, prata e ouro não podem comprar. Você vai ver que valeu. Eu não errei, eu sou teu Deus. Ainda vai me agradecer por tudo que eu permiti você viver. Alguém vai perguntar como que aconteceu. Você responderá. Você responderá: foi Deus, foi Deus, yeah, foi Deus, aleluia, oh, 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 foi Deus.
Davi Sacer. Foi Deus! Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Eu quero trazer a referência da nossa ministração nesta noite, que se encontra no livro de Juízes, capítulo de número 1, versos 12 a 15, combinado com Josué, capítulo 15, versos 15 a 19. E vamos estar falando sobre o seguinte tema: quando Deus nos abençoa além do que pedimos ou pensamos.
E agora chegou um momento muito especial do nosso programa, momento onde a gente parabeniza os nossos aniversariantes de hoje. Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro, para todos os aniversariantes.
Fábio, esse momento é mais do que especial. Afinal de contas, estamos celebrando a vida dos nossos ouvintes e a alegria toda nossa em podermos estar aqui nesta noite tão especial, que é a noite de celebração. Nós, da Igreja Cristo em Casa, desejamos muitas felicidades e muitos anos de vida com muita paz e saúde a todos os aniversariantes de hoje. Com certeza, melhores dias com saúde, paz, prosperidade, tudo do alto virão para a sua vida. Que as bênçãos do Senhor estejam em sua vida e desejamos que você seja muito, mas muito feliz. Parabéns e um abraço, companheiro Eunice Nascimento Breves, Maria de Fátima Muniz, Daniele Tavares de Melo, Deise Cristina Pinto dos Santos Cabral, Juscelino Neves de Melo dos Santos, Humberto Guilherme Castro de Andrade, João Batista dos Santos, Flávia Mendes de Oliveira Silva, Maíta Lourenço e também a Elisete Santos de Medeiros. Em Isaías 27:3 diz assim: Eu, o Senhor, o guardo, e cada momento arregarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia aguardarei. Medite nisso, hein? E seja muito feliz. Parabéns!
Você precisa crer, e mesmo que pareça, você não está só, você não está só. Você precisa crer, e mesmo que pareça, ainda não é o fim, ainda não é o teu fim. Você precisa crer, e mesmo que pareça, você não está só. Você não está só, não. Você precisa crer, e mesmo que pareça, ainda não é o fim, ainda não é o teu fim. Ele está contigo aí, aonde ninguém vai. Ele está contigo aí, onde a lágrima só cai. Servir a Deus não é fácil, mas Ele sempre está do seu lado. Suas infinitas bênçãos nunca acrescentam dor. Segura firme na mão do Senhor, segura firme na mão do Senhor. E não solta mais. Servir a Deus não é fácil, mas Ele sempre está do seu lado. Suas infinitas bênçãos aí, onde a lágrima só cai. Ai, servir a Deus não é fácil, mas Ele sempre está do seu lado. Suas infinitas bênçãos nunca acrescentam dor. Segura firme na mão do Senhor, segura firme na mão do Senhor. E não só
selado em suas infinitas bênçãos. Nunca acrescentam dor. Segura firme na mão do Senhor. Segura firme na mão do Senhor. E não solta mais. Servir a Deus não é fácil, não é fácil. Mas Ele sempre está do seu lado. Em suas infinitas bênçãos. Nunca acrescentam dor. Segura firme na mão do Senhor. Segura firme na mão do Senhor.
Lindo louvor, em homenagem aos aniversariantes do dia. Gente, chegou então um momento muito especial também aqui do nosso Cristo em Casa, um momento que nós vamos orar agora pelos pedidos de oração, muitos pedidos de oração. Vejo ali nas mãos do meu querido Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando, mas vai estar orando logo após esses pedidos. Hein, Fábio?
Eliel, muitos pedidos chegaram, viu? Através do WhatsApp da oração de Niterói, nosso irmão Rocardo pede oração para ele e sua esposa Jaqueline, para toda a sua família. De Vista Alegre, a nossa irmã Josiane pede oração para Maria Carolina, Wilson Batista de Souza e Maria do Carmo. A irmã pede oração para a saúde de todos. A irmã Verônica de Carvalho pede oração para ela e toda a sua família. Nossa irmã Rogéria de Irajá pedindo oração também. A nossa irmã Priscila de Campo Grande pede oração para sua saúde e para toda a sua amada família. De Araruama, o irmão Adriano pede oração para ele e também sua namorada Priscila Oliveira Barcelos. O irmão pede a Deus bênçãos para o casal. Estaremos orando nesse momento pelos nossos pedidos.
Senhor Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta segunda-feira que nos fez o Senhor, nos chegaram a Deus muitos pedidos de oração, dos mais variados pedidos. Ó Deus, e nós entendemos que essas pessoas que estão apresentando esses pedidos, elas creem que todos nós iremos orar em prol delas. Por isso, nós iniciamos, ó Deus, orando em prol dessas pessoas, cujos pedidos estão sendo apresentados a Ti neste momento, rogando que a Tua boa mão, que a Tua graça, que a Tua misericórdia alcance essas pessoas que estão no leito de enfermidade, com conflitos e problemas nos seus lares. Ó Deus, alguns estão até presos, mas a Tua boa mão será estendida agora, Pai, porque nós rogamos que o Senhor abençoe estas pessoas, curando, libertando, abrindo portas e fazendo maravilhas, para que eles possam testificar do grande milagre que receberam do Senhor. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, abençoe-os. Nós oramos assim, apoiados no nome de Jesus, Teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém.
Estava tudo bem. Foi Ele quem mandou. Vamos para o outro lado. Foi a ordem que Ele nos deixou. Estava tudo bem. Todos em comunhão. Esperando uma palavra, um sinal do Mestre, uma direção. O vento sopra forte, a tempestade cresce. O barco balançando de um lado pro outro, as ondas se enfurecem. E Jesus em silêncio, isso me apavora. O Mestre está dormindo em meio à tempestade. O que será de nós agora? Eu permiti o vento para te ensinar. Por que estás com medo? É só confiar. O barco não afunda se eu não mandar. Se eu quiser, tu andas sobre o mar. Foi eu que prometi que vou.
você vai chegar. Sopra forte, a tempestade cresce, o barco balançando de um lado pro outro, as ondas se enfurecem, e Jesus em silêncio, e isso me apavora, o mestre está dormindo em meio à tempestade. O que será de nós agora? Ah, eu permiti o vento para te ensinar. Por que estás com medo? É só confiar. O barco não afunda se eu não andar. E se eu quiser, tu andas sobre o mar. Foi eu que prometi que você vai chegar. Não mata. Se eu falei, continue no seu barco. Não mata a tempestade. Não mata. Se eu prometi, vai chegar.
Pois é, às vezes a gente se encontra assim e fala, puxa, Eliel, vim tal dia assim da igreja, vim acompanhando o Cristo em Casa, o culto na minha igreja foi uma bênção, eu já estava assim, sabe, grata ao Senhor, e como Deus falou meu coração também através do Cristo em Casa, vinha no carro ouvindo, vinha ouvindo no fone de ouvido, dentro do ônibus, no trem, olha que coisa boa. Então quero abraçar você, que não perde um Cristo em Casa, né? Todas as noites está aqui com a gente, nosso abraço, nosso carinho. Esse culto, ele foi criado exatamente para isso, para abençoar você. Quantas pessoas agora, Michel, Fábio Silva, nos presídios, né? Acompanhando a gente, né? Fazendo do culto Cristo em Casa, o seu culto diário, que Deus fale o seu coração também nesta noite. Você pode cultuar a Deus aí, viu? Onde você está, talvez você esteja agora embarcado, né? Muita gente passando pelo Rio de Janeiro, aí nos barcos, você que é marinheiro, pessoal aí da Petrobras, as pessoas embarcadas também. Muito obrigado, viu, pelo carinho, pela participação aqui. Que Deus fale o seu coração, que você seja alimentado nesta noite. Pois é, gente, olha, chegou então esse momento muito especial do nosso Cristo em Casa. O momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Eu tenho certeza que Deus tem algo a falar ao nosso coração. Que você esteja atento nesta noite com seu coração voltado para Deus. Vamos ouvir a sua palavra através do querido pastor Paulo Afonso Generoso.
Meu querido irmão, meu querido amigo, que alegria podermos estar juntos mais uma vez nesta segunda-feira, e eu sempre digo isto, que nos fez o Senhor. Há um texto também, além dos textos que eu citei como referência bíblica, no livro aos Efésios, no capítulo de número 3, versículo 20, que diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Eu sempre chamei esse título, esse texto, esse versículo, como superlativo de Deus. Deus faz muito mais além do que pedimos e pensamos. Então, você observando o texto diz que ele é poderoso para fazer tudo, mas diz, além de tudo, muito mais. Mas o texto se amplia dizendo abundantemente. Mas o texto ainda vai dizer assim, além daquilo que pedimos e pensamos. Eu acho lindo esse versículo que o apóstolo escreveu aos Efésios. E este é um dos mais lindos textos das cartas paulinas, porque ele comunica para nós a imensidão do poder de Deus. A imensidão do poder. Ele diz que esse poder é infinitamente maior do que tudo o que pedimos ou pensamos. Ou seja, é um poder que vai além dos limites do nosso pensamento. Ainda, isto é, que o poder de Deus excede a toda a nossa compreensão e que precisamos muito dele para andar e para obter vitória nas batalhas da vida, nas batalhas espirituais. A palavra poder usada no texto é a palavra do grego dunamis, mas a palavra operar é a palavra energeia. Com isso, ele está dizendo que esse poder nos dá autoridade, nos dá capacidade e nos dá habilidade. E a energia de Deus é o poder operante em nosso interior, nos capacitando a conquistar e obter vitórias para que Cristo seja glorificado em nós. O capítulo 3, versículo 21 aos Efésios aponta que as nossas vitórias não é para nós nos ufanarmos de que fomos vitoriosos, obtivemos vitórias, ganhamos alguma coisa boa, Deus resolveu os nossos problemas, mas é para que Deus seja glorificado. Portanto, as nossas conquistas são para que Cristo, através do agir de Deus em nós, através das nossas vitórias, seja glorificado. Porque alguém vai dizer: foi o Senhor que fez isto. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Então, algumas verdades que eu quero extrair dos textos que nós usamos como referência. E a primeira verdade é que a nossa vida deve ser uma vida de conquistas para a glória de Deus. Quando, no texto que nós mencionamos de Juízes, Otoniel recebeu a proposta de conquistar Kiriath-Sefer, ele não pensou duas vezes, partiu para a luta a fim de conquistar aquela cidade. A vida é assim, a vida é uma eterna conquista. O nome Otoniel significa leão ou força de Deus. Mas se lermos Juízes capítulo 1, versículo 13, o texto vai dizer que ele era filho de Kenaz, irmão de Caleb, e deveria conquistar a cidade de Debir, cujo nome significa santuário, uma cidade nas montanhas de Judá, a oeste de Hebrom, que foi dada aos sacerdotes. E também uma cidade de refúgio, um lugar na fronteira norte de Judá e uma cidade no território de Gade. Essa região teve ainda mais dois nomes, chamado de Kiriat Sefer e Kiriat Sana, ambos tendo o mesmo significado, cidade do livro. Mas como estamos falando de conquista, que a nossa vida deve ser uma conquista para a glória de Deus, a pergunta que não pode calar é: o que é conquista? Então, nos remetendo ao dicionário, conquista é o ato ou efeito de conquistar. Conquista é submeter, é vencer, é subjugar, é granjear, é adquirir, é tomar terra à força de armas. Otoniel, quando foi convidado a fazer isto, ele aceitou o desafio da vida de conquistar a terra. E a terra, traduzindo o nome original, se chamava Santuário. Um autor chamado Robert Schimmel, ele disse: eu não posso fazer tudo, mas posso fazer alguma coisa. Se todos nós fizéssemos alguma coisa, poderíamos conquistar qualquer coisa. Há um outro autor que disse o seguinte: para realizar grandes conquistas, deveremos apenas, não apenas agir, mas também sonhar, não apenas planejar, mas também acreditar. Então eu queria que você, nesta noite, tomasse posse desta palavra. Acredite, minha irmã, meu irmão, você pode conquistar. O segundo ponto, a segunda verdade que eu quero extrair do texto, é que para toda conquista na vida, Ele, o Senhor, nos reserva uma recompensa. Tão logo Otoniel conquistou a cidade, Caleb lhe deu Aksa por mulher, que era sua sobrinha, e ele lutou para receber aquela recompensa. Ele deu de si, esforçou-se, batalhou, sofreu, mas foi digno da recompensa que estava na proposta. Deixa eu dizer uma verdade para você. A vida sempre nos dará recompensa quando obtivermos nossas conquistas. A recompensa de uma coisa bem feita, disse Ralph Emerson, é tê-la feito. A maior recompensa é quando você estabelece um propósito, estabelece um ideal, quando você luta, conquista. A maior recompensa é quando você obtém a sua conquista. Ademais, a recompensa de uma coisa, e aí eu quero repetir esta frase, de uma coisa bem feita é tê-la feito. A recompensa de cumprir uma obrigação é a possibilidade de iniciar outra, disse Jorge Sand. Paulo, ao final do seu ministério, ele expressou-se dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, preste atenção nisso, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. Um outro texto que eu gosto, amo, é 2 de Crônicas, capítulo 15, versículo 7, quando nós lemos o seguinte: sede fortes e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem recompensa. Há um outro texto bíblico que eu quero trazer para a sua compreensão, para você entender que nós não estamos falando de conquista sem base na Bíblia, porque toda conquista na vida, ela nos reserva uma recompensa, porque isso é bíblico. Hebreus capítulo 11, versículo 26, tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Se você está lutando para conquistar algo, meu querido irmão, então também espere a recompensa. Espere a recompensa. Quero ainda trazer para vocês uma terceira lição do texto bíblico que nós usamos como referência. A primeira verdade é que a nossa vida deve ser uma vida de conquistas para a glória de Deus. A segunda verdade é que para toda conquista na vida, Ele nos reserva uma recompensa. E a terceira verdade, Deus nos capacitou avaliar e promover escolhas acertadas. Quando Axa foi morar com Otoniel, ela insistiu com ele que pedisse ao pai dela algumas terras. Axa foi encontrar-se então com Caleb, e quando ela desceu do jumento, o seu pai perguntou: "O que é que você quer?" Ela havia percebido que naquela terra seca não haveria produção alguma, não haveria progresso. Ela precisava de terras melhores. Ela não queria viver o resto da vida em uma terra seca. Isso é muito, muito importante, isso é muito sério. Que às vezes a gente conquista, ou às vezes recebemos alguma coisa que não é de grande valia. E nós às vezes nos acomodamos, achamos que o pouco já está bom. Não, Deus quer nos dar o melhor, isto é, você precisa conquistar o melhor, mas você precisa tomar atitude. Então o que ela fez? Ela avaliou o que estava a seu redor, que era terra seca, mas sabia que seu pai poderia lhe dar fontes de águas. Isto significa que se conhecermos o que é o nosso, o que o nosso pai tem, nós não viveremos em terra seca. Há muita gente acomodada, há muita gente satisfeita com pouco. A Bíblia diz: abrirei rios em lugares altos e fonte no meio dos vales, tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Quer dizer, o próprio Deus incentiva a gente a buscar o melhor. Isaías capítulo 41, versículo 18. E diz ainda: porque derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías 44, versículo 3. Aqui há uma mensagem para a família. Os membros de uma família devem sentir-se livres para compartilhar suas esperanças, necessidades, sonhos e aspirações. Havia amor e submissão refletidos por Axa em seu relacionamento com o seu pai e o seu marido, mas ela fez um pedido, e fez um pedido polido, ela fez uma coisa com consciência. Assim, a generosidade e o amor são refletidos na resposta de Caleb, que ele deu a ela além do que ela pediu. Lembrem-se do que nós lemos no início, depois das referências bíblicas de Efésios 3:20, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais abundante, além daquilo que nós pedimos. Então, essa mulher tinha um propósito, ela tinha um projeto, e ela pediu uma coisa porque ela queria uma terra produtiva, mas recebeu além. Jesus disse em Mateus 7:9: e qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Mateus 7:10-11: e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe o pedirem. Então, meu querido irmão, Deus nos capacitou a avaliar e promover escolhas acertadas. Então não se acomode. Deixa eu profetizar aqui para você nesta noite: Deus tem coisas melhores para você. Deus tem coisas maiores para você. Mas eu quero extrair uma quarta verdade do texto que nós mencionamos. A primeira verdade é que a nossa vida deve ser uma vida de conquistas para a glória de Deus. A segunda verdade é que para toda conquista na vida, Ele nos reserva uma recompensa. A terceira verdade é que Deus nos capacitou a avaliar e promover escolhas acertadas. Mas há a quarta verdade: a vida é cheia de etapas e a conquista é só uma delas. Interessante isso, né? Era um novo começo para Otoniel e um novo começo para Axa. Era uma nova etapa em suas vidas. Pois, conforme diz Eclesiastes 3:1, tudo tem um tempo determinado. Então, primeiro, ele conquistara a sua mulher, Axa, mas não deveria acomodar-se com aquela conquista. Aquela conquista foi apenas uma das etapas. Então, conquista a cidade.
mas ele precisava manter-se no casamento. Ele recebeu uma terra seca, e por vezes em nossa vida a terra seca significa a falta de esperança, de descrença no agir de Deus. Na terra seca nada vive, nenhum animal ou planta. A terra seca é um lugar de morte, pois nela não há vida. Quando nos encontramos nesse lugar, nos esquecemos que Deus é um manancial de águas vivas. E deixa eu trazer para você o texto de Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Olha que coisa tremenda, disse o profeta Jeremias. O meu povo me deixou, eu que sou manancial de águas. Às vezes a gente abandona Deus e confiamos muito nos nossos talentos. Às vezes nós abandonamos o que o Senhor pode fazer por nós e confiamos muito na promessa de uma determinada pessoa. E por vezes começamos a cavar as nossas próprias cisternas. Já que não tem nada de melhor, a gente cava a cisterna e se acomoda com ela. Deixa eu confirmar isso mais uma vez para você. Se estivermos com Ele, o Senhor nosso Deus, Ele jorrará água na nossa terra seca. E Ele não se tornará, e ela não se tornará uma terra ríspida, uma terra vazia, uma terra sem vida, mas se tornará uma terra fértil e abençoada. A bênção de Deus é essa, que nos traz esperança e força e dessedenta-nos, diz-nos o Salmo 107, versículo 35. Converte o deserto em lagoa e a terra seca em fontes. A terra seca é a figura de morte, mas a vitória sobre ela é sinônimo de vida. Então, nesta noite, quero que você entenda que Deus nos abençoa além do que pedimos e pensamos. Mas nós precisamos crer nesta palavra, precisamos crer nesta promessa. Quero trazer a quinta verdade para você. E quero recapitular com você que a primeira verdade é que a nossa vida deve ser uma vida de conquista para a glória de Deus. Para toda conquista na vida, Ele nos reserva uma recompensa. Deus nos capacitou a avaliar promover escolhas acertadas. E a vida é cheia de etapas e a conquista é só uma delas. E a quinta verdade, a vida não deve ser vivida com acomodação, mas em progresso. Eles pensavam em progredir na vida. E a água era realmente elemento essencial para a produção e a manutenção do casal. Ademais, querido irmão, querido amigo, quem quiser progredir na vida tem que sair da terra seca, a terra da acomodação, da inércia, da pasmaceira, da zona de conforto. E há uma expressão que por vezes ela é mal aplicada, é quando a coisa não está bem, a pessoa não está tudo bem, da zona de conforto. E para você sair da terra, você precisa ter consciência de que está nela. Então, você não, a situação minha não está confortável, não está boa. Deus tem coisas melhores para mim. Então, você também precisa saber e ter consciência de que você pode alcançar algo além das conquistas iniciais. Nós não podemos viver um evangelho, uma crença de que está bom. Isso não existe. A Bíblia diz em Provérbios 4:18, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais até ser dia perfeito. Claro que eu acrescentei duas vezes o mais e mais como reforço para você gravar, mas o texto, repetindo, literal, diz, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, cada dia é um dia de conquista. Todo progresso acontece porque as pessoas ousam ser diferentes. Disse um autor chamado Harry Milner. Progresso é impossível sem mudança. E esses não podem mudar suas mentes, não podem mudar nenhuma coisa. Então, meu querido irmão, a vida não deve ser vivida com acomodação, mas com progresso. Inquietude e descontentamento são as primeiras necessidades do progresso. E quem disse isso foi o inventor da lâmpada, Thomas Edison. E todos nós conhecemos parte de sua história, de todas as tentativas que ele fez, não desistindo, até que a luz brilhou. Então, inquietude e descontentamento são as primeiras necessidades do progresso. Você não pode se acomodar. Recebeu alguma coisa que está bom? E essa é a expressão comum, eu estou falando até no português errado, mas para dar ênfase, para você gravar bem isso. Nem tudo que a gente fica, não, tá bom. Não está bom. É preciso a gente acreditar que a vida não deve ser vivida com acomodação, mas no progresso. Cada dia mais nós vamos vencendo e vamos batalhando, vamos conquistando algo mais, porque é assim que a Bíblia nos ensina. Há uma sexta verdade, e eu vou me poupar de repetir as verdades anteriores, só para você gravar bem esta sexta verdade. A vida deve ser uma terra de conquistas, bênçãos e vitórias. E olha o que diz o texto que nós mencionamos como referência. E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fonte de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Simples. Quando eu leio esse versículo, eu falo, meu Deus, quantos de nós estamos perdendo grandes oportunidades na vida? Porque não ousamos pedir, de pedir além do que já temos, de pedir além do que Deus tem para nos dar. E a vida deve ser uma terra de conquistas, bênçãos e vitória. Vou repetir o versículo. E ela disse, dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fonte de águas. Então lhe deu as fontes superiores. Por que que ele deu? Porque ela tomou consciência de que estava numa terra seca. Ela declara que estava numa terra seca. E ela não se conformava em viver numa terra seca. Então está aí o que está refletindo a história e a vida de muita gente que se acomoda, que não acredita que Deus pode fazer muito mais além. Olha, muito mais além do que pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus. Então, quando ela fala isso, eu entendo que esse versículo, apesar de tão pequeno, fala muito. Notem que a primeira coisa que se diz é dá-me uma bênção. Apenas, apesar de ter uma terra seca, ela dá-me uma bênção. Áquisa pede primeiro pela bênção e depois pelos poços de água. Se tivermos a bênção que somente Deus pode nos dar, tudo o que precisamos, nós também receberemos. É o que podemos extrair do texto de Deuteronômio 28:2. O Senhor diz por sua palavra, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Provérbios 10, versículo 6, diz, sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca do perverso mora a violência. Então há bênçãos sobre nós, mas Deus quer nos dar muito mais. O homem fiel, a Bíblia diz isto, o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Então, Deus vai acumular de bênçãos, aquele homem fiel. Efésios 1:3, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, meu querido irmão, creia nisso. A vida deve ser uma terra de conquistas, bênçãos e vitória.
mas eu encaminho para a sétima e última verdade do texto da nossa ministração, do nosso tema, que diz: quando Deus nos abençoa além do que pedimos ou pensamos. A sétima verdade, eu quero que você grave isso no seu coração: fomos chamados para viver uma vida de plena realizações. Eu vou repetir: fomos chamados para viver uma vida de plenas realizações. Deus sempre tem algo a mais para nossas vidas, que vai além das nossas conquistas. Nossa vida é feita de conquistas, é feita de bênçãos, é feita de fonte de águas. E aí, voltando para a história do texto que nós mencionamos, Aquisa então fez um pedido ao pai. E o pai, Caleb, lhe deu fontes superiores e fontes inferiores. Nós, seres humanos, vivemos dois mundos: o mundo natural e o mundo sobrenatural, o mundo superior e o mundo inferior, corpo e alma, razão e emoção. Nós, como crentes em Cristo Jesus, desfrutamos de dois tipos de bênçãos: as bênçãos espirituais e as bênçãos materiais, as bênçãos sobrenaturais e as bênçãos naturais, as superiores e inferiores, mas primeiramente lhe deu fontes superiores. Então nós precisamos estabelecer prioridades na vida. Primeiro, o superior. A vida é superior ao alimento, e o corpo é superior ao vestuário. Foi Jesus quem disse isso. A salvação é superior à saúde, e o perdão é superior à cura. O reino de Deus é superior a tudo. A experiência de Salomão, em 2 de Crônicas 1, 7 a 12, nos revela isso. A experiência também da viúva de 1 Reis 17, 13. O significado de honrar a Deus, como está em Provérbios 3, 9 e 10, e o ensinamento de Jesus em João, capítulo 6, versos 26 e 27. A mulher do fluxo hemorrágico, ela recebeu a salvação e recebeu a saúde. Ela só não recebeu a saúde, ela recebeu a salvação e a saúde. O grande desafio neste tempo do fim é a gente possuir as fontes superiores. Por que, pastor, me perguntariam, por que superiores? Porque estão em posição mais elevada, porque são ainda mais valiosas, porque oferecem resultados superiores e porque propiciam oportunidades superiores para, então, em etapa posterior, recebermos também as fontes inferiores. Eu não estou aqui dizendo que você tem que ser rico, que você tem que ter vantagem, que você tem que ter sucesso. Não, estou falando de bênçãos, de coisas que estão aí, minha irmã, meu irmão, latejando no seu coração e você não consegue. Quantas pessoas estão lutando para ter alguma coisa, mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu quero trazer de volta o texto de Efésios 1 e 3. Eu quero estar concluindo esta ministração dizendo para você: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. As bênçãos espirituais, por certo, vão atrair bênçãos materiais. E é o que se pode depreender do texto de 2 de Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, se buscar a minha face, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Meu querido irmão, quando ele nos promete o perdão e sarar a nossa terra, para guardarmos isso em nosso coração, é para produzirmos e colhermos os alimentos necessários à nossa manutenção. Então, eu quero repetir para você que Deus nos abençoa além do que pedimos e pensamos. Primeiro, a nossa capacidade deve ser uma vida de conquistas para a glória de Deus. Para toda conquista na vida, Ele nos reserva uma recompensa. Deus nos capacitou a avaliar e promover escolhas acertadas. A vida é cheia de etapas e conquista é só uma delas. E a vida não deve ser vivida com acomodação, mas no progresso. A vida deve ser uma terra de conquistas, bênçãos e vitórias. E por último, fomos chamados para viver uma vida de plenas realizações. Que Deus te abençoe, medite nisto e eu profetizo sobre a sua vida que você vai ter uma vida de bênção e prosperidade em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.
Indescritível teu amor, incomparável tua voz, admirável teu poder, poderoso és. Rocha que não se abalará, reino que nunca findará, força, domínio em suas mãos, poderoso és. Oh,
Pois é, e com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Mais uma vez, o nosso agradecimento a você pelo carinho, pela audiência, pela preferência. Obrigado a você pela valiosa companhia. Louvamos a Deus por este culto maravilhoso em que ouvimos a voz de Deus através da sua santa palavra. Então, muito obrigado a você. Agradecer também o meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo, na rua Doutor Nilo Peçanha, 770, em São Miguel, São Gonçalo. Um abraço muito especial, meu pastor querido. Mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado pela participação, como sempre, muito especial aqui no nosso Cristo em Casa. Fábio Silva, muito obrigado. Minha querida Débora Lira, aquele abraço. Michel Camargo, meu irmão, muito obrigado. Deus abençoe, que tenhamos assim uma semana abençoada na presença do Senhor. Pastor Paulo Afonso Generoso, impetrando a bênção apostólica.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém.
Nós te desejamos outra vez.